Prazer estar com os irmãos mais uma vez, ver outros irmãos, se bem que há tempos não vimos. Queria ler várias passagens, começando em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19, versículo 1. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, repare essa expressão, no mesmo dia, chegaram ao deserto de Sinai. Versículo 10, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã e lavem eles as suas roupas, estejam prontos para o terceiro dia. Lemos o terceiro mês no versículo 1, aqui é o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia, o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Capítulo 24 agora. Capítulo 24. Versículo 6, entre o capítulo 19 e esse capítulo, houve a aliança feita entre Deus e o povo de Israel. Nesse capítulo 24, Moisés transmite essas palavras que Deus falou, e o povo diz no finalzinho do versículo 3, todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Então Moisés faz um sacrifício. Vamos pular para o versículo 8. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu-o sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel e viram o Deus de Israel. E debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira que se parecia com o céu na sua claridade. Versículo 16, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao sétimo dia, chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles, ouro e prata e cobre e azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e a lista continua até o versículo 7. No versículo 8, Deus diz, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Repare o versículo 8, Deus diz, me farão um santuário e habitarei no meio deles. E no versículo 9 temos a primeira menção da palavra tabernáculo na Bíblia. Capítulo 40 agora de Êxodo. Êxodo capítulo 40. Versículo 16, capítulo 40, versículo 16, e Moisés fez conforme a tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Assim no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Versículo 34, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Alguns versículos no Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 3, creio que é um versículo tão bem conhecido que às vezes até dispensaria leitura, mas pela importância dele vamos ler 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Versículo 14, por causa do contexto, Paulo diz: escrevo-te essas coisas, esperando viver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Casa de Deus é a igreja do Deus vivo. E finalmente, Hebreus capítulo 9. Hebreus fala muito do tabernáculo, não do templo, mas do tabernáculo. Vamos escolher só alguns versículos aqui, para não tomar muito tempo com a leitura. Começando no versículo 9. Hebreus capítulo 9, o versículo 8 está falando do tabernáculo. E o versículo 9 diz que esse tabernáculo é uma alegoria para o tempo presente. A palavra traduzida alegoria literalmente quer dizer parábola. Versículo 11: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não dessa criação. Repare a expressão maior e mais perfeito tabernáculo. Versículo 24: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Tabernáculo como figura do céu. Creio que isso basta, tem muitos mais versículos em Hebreus que falam sobre o tabernáculo. Deus abençoe essa leitura pública da sua palavra. O assunto que foi solicitado para nós considerarmos juntos esses dias, um assunto muito interessante. Eu creio que convém começar esses estudos pensando no porquê desse estudo. Por que estudar sobre o tabernáculo? Porque o tabernáculo é uma estrutura obsoleta. Faz mais de 3 mil anos que não existe um tabernáculo aqui na Terra. Ele foi construído mais ou menos 3.500 anos atrás, e depois de mais ou menos 500 anos ele deve ter sido desmontado e armazenado no templo construído por Salomão. E desde então nunca houve outro tabernáculo, somente houve um, nunca outro foi construído. Além de ser obsoleto nesse sentido material, a Epístola aos Hebreus mostra que ele é obsoleto também espiritualmente. Porque tudo que o tabernáculo representava e todo o ritual associado com ele é algo que já passou. Teve a sua função, foi instituído por Deus, mas não é algo que Deus deseja que seja feito hoje. E mesmo que quiséssemos construir um tabernáculo hoje, não conseguiríamos fazer uma réplica perfeita. Há um modelo tridimensional aqui na minha frente, pertence aos irmãos daqui. Há um retrato no quadro ao meu lado. Mas alguns detalhes dessas tentativas de ilustrar o tabernáculo são detalhes que nós não sabemos. Sobre a pia, por exemplo, não sabemos o tamanho dela, não sabemos nem o formato dela. se era mesmo circular, se era quadrada. Eu conheço um irmão que acha que era circular por algumas questões históricas, desculpe, triangular. Então há muitos detalhes sobre alguns elementos do tabernáculo que Deus não revelou. Há muitos detalhes revelados, mas faltam algumas coisas importantes. Então é impossível hoje. Deus não quer que isso seja feito. Se alguém fizesse, estaria retrocedendo espiritualmente. Então, por que gastar tempo estudando sobre algo que já é, em muitos sentidos, obsoleto? Existem pelo menos duas respostas para essa pergunta. A primeira é considerar o espaço que Deus reserva nas Escrituras para falar sobre o tabernáculo, que nos indica a importância que ele tem aos olhos de Deus. Em segundo lugar, pensar nas muitas figuras e ilustrações que o tabernáculo nos traz. Quanto ao espaço, lemos primeiramente do tabernáculo em Êxodo capítulo 25, primeira vez que a palavra aparece. Mas desde o capítulo 19, o pano de fundo de tudo que acontece ali é o tabernáculo. O povo chegou no monte Sinai no terceiro mês depois de sair do Egito e ficaram acampados ali até Números capítulo 10, quase um ano. E nesse intervalo eles se ocuparam basicamente com a construção do tabernáculo. Então de Êxodo capítulo 19 até o final do livro, nós temos as instruções de Deus sobre os materiais usados na construção do tabernáculo e sobre o tabernáculo em si e os móveis que pertenciam a ele. No próximo livro, Levítico, o livro inteiro tem como pano de fundo o tabernáculo. Os primeiros 7 capítulos falam dos sacrifícios que precisavam de um tabernáculo para serem oferecidos. As instruções sobre purificação do leproso exigiam um tabernáculo. O livro inteiro descreve para nós o ministério dos sacerdotes em relação ao tabernáculo. Em Números ele é mencionado com menos frequência, mas também temos bastante referências a ele, especificamente sobre as movimentações do tabernáculo enquanto o povo viajava pelo deserto. Ele aparece nos livros históricos também, aparece no Novo Testamento, até no último livro da Bíblia em Apocalipse, mas especialmente em Hebreus, onde temos muito ensino sobre o que o tabernáculo representava. Podemos ver ali a sua manifestação, qual o sentido de tudo aquilo. Então nós não dividimos a importância dos assuntos da Bíblia de acordo com o espaço que eles ocupam. Mesmo que Deus mencionasse alguma coisa uma vez só, já seria suficiente para nós. Mas se Deus usa tanto espaço no seu livro para nos falar sobre o tabernáculo, certamente é um assunto que nós precisamos conhecer. E conhecendo o tabernáculo um pouquinho melhor, estudando um pouco sobre ele, nós vamos ver, como diz Hebreus capítulo 9, que ele é uma parábola para o tempo presente. A minha versão diz alegoria, mas no texto grego é a mesma palavra usada nos evangelhos para descrever as parábolas que o Senhor Jesus contava. O tabernáculo existiu, não é uma história apenas. Ele tem realidade histórica, mas Deus deu instruções para que ele fosse construído também, para que ele ensinasse lições espirituais para nós, para que ele fosse uma parábola para os tempos presentes, para a época em que nós vivemos hoje. E há pelo menos 3 figuras importantes que o tabernáculo nos ensina. A primeira, e talvez a mais óbvia, é o nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o assunto principal da Bíblia. Toda a Escritura fala sobre ele. E se você tirar o Senhor Jesus Cristo da Bíblia, não sobra nada. Ele é o assunto e o tema principal de toda a Escritura, e o tabernáculo fala sobre ele. Os materiais usados, como a madeira, por exemplo, nos lembra da sua humanidade, o ouro nos lembra da sua divindade, e assim por diante vemos muitas figuras do Senhor Jesus Cristo no tabernáculo. Hebreus capítulo 9, versículo 11, quando diz que ele veio por um melhor e mais perfeito tabernáculo, a maioria daqueles que estudam Hebreus entendem que isso se refere ao céu, mas é possível ver também no contexto de uma referência ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Porque em João capítulo 1, versículo 14, quando João vai descrever a encarnação do Senhor Jesus Cristo, ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus habitou entre o povo de Israel no tabernáculo, no deserto. Lemos hoje ele dizendo que habitaria entre eles nessa tenda chamada tabernáculo. E quando o Senhor veio à terra, Deus veio habitar entre nós, não numa tenda, mas num corpo preparado para o Senhor Jesus Cristo. João usa uma palavra ali em João 1:14, que não é a palavra normalmente usada para descrever uma habitação. O que ele usa é a forma verbal do substantivo tabernáculo. Palavra que não existe em português, mas seria equivalente a tabernacular. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. É só João que usa essa palavra no seu Evangelho e também em Apocalipse. E ela traz a nossa ideia, traz à nossa mente essa ideia do Senhor tomando a sua posição entre nós de uma forma mais permanente. Como diz Colossenses capítulo 1, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aquele Deus que encheu de glória o tabernáculo no passado, habita em toda a sua plenitude, e Colossenses diz, corporalmente. Não está falando da glória que o Senhor tinha antes da encarnação, mas está falando do resultado da encarnação, de como Deus agora habita, como Deus habitou e habita ainda naquele corpo preparado para o Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, o tabernáculo fala dele, e esse é o aspecto do tabernáculo talvez mais conhecido de todos nós. Mas também é muito óbvio que o tabernáculo seria uma figura do céu. Se o tabernáculo foi a habitação de Deus no deserto, o céu é a habitação de Deus. Então é natural também procurarmos e encontrarmos semelhanças entre o tabernáculo e entre o céu. Isso também é enfatizado em Hebreus capítulo 9, conforme nós lemos hoje, que versículo mais para perto do final do capítulo, o tabernáculo é figura das coisas celestiais, do que há também no céu. Mas o que eu queria considerar esses dias com os irmãos é um terceiro aspecto, não considerado com tanta frequência, mas também muito claro, que é procurar no tabernáculo figuras das igrejas locais. Por isso eu li 1 Timóteo capítulo 3, onde lemos que uma igreja local é a casa de Deus. O tabernáculo foi chamado de casa de Deus no livro de Juízes. Uma igreja local também é casa de Deus, sendo que as duas entidades têm essa mesma característica, haverá muitas semelhanças entre elas. E é isso que vai nos ocupar, se Deus permitir, durante o restante dessa semana, tentando encontrar semelhanças entre o tabernáculo e as igrejas locais. Então, pensando nessa importância do tabernáculo, no espaço que ele ocupa na Bíblia, e nas ilustrações que ele traz à nossa memória, sem dúvida é um assunto que vale a pena estudar. Não queria entrar nos detalhes pormenores do que vamos usar nesse primeiro estudo. Eu queria tentar dar um resumo, bem resumido mesmo, bem conciso, sobre o tabernáculo de uma forma geral. E a partir de amanhã, se Deus permitir, pensar com mais detalhes sobre os quatro retratos que estão no quadro ao meu lado, que eu não consigo ver, mas vocês conseguem ver. Temos o tabernáculo no centro e quatro ilustrações, duas em cima e duas embaixo, que eu vou mencionar daqui a pouquinho. Mas antes, pense um pouco sobre a primeira menção da palavra tabernáculo na Bíblia. É um princípio muito útil na interpretação das Escrituras prestar atenção à primeira ocorrência de um assunto ou de um tema que ocorre muitas vezes na Bíblia. Aqueles assuntos que se repetem em vários trechos Aqueles que estudam a Bíblia perceberam que geralmente na primeira menção deles há alguns princípios que vão ser desenvolvidos e explicados em mais detalhes no decorrer da Bíblia. Um exemplo muito usado, a maioria já deve ter ouvido, é a primeira menção de alguém adorando a Deus, que ocorre em Gênesis capítulo 22, quando Abraão ofereceu Isaac. E aquele retrato de Abraão e Isaac subindo juntos o Monte Moriá, Abraão colocando seu filho sobre o altar, Isaac submetendo-se a isso, é uma figura linda do Senhor Jesus Cristo na sua oferta ao Pai e nos traz muitas lições importantes sobre adoração. Também em relação ao tabernáculo, se considerarmos Êxodo capítulo 25, versículos 8 e 9, vamos encontrar diversos princípios mencionados ali que ilustram princípios sobre as igrejas locais também. Eu queria chamar a sua atenção agora para pelo menos 7 deles, que eu vou mencionar só de passagem. Em primeiro lugar, olhando para o contexto, nós vemos que Deus esperou até eles estarem ao pé do Monte Sinai, para só então dar instruções sobre o tabernáculo. Não havia um tabernáculo no Egito. Não poderia haver um tabernáculo no Egito. O povo precisava ser livre da escravidão do Egito primeiro, separado da idolatria do Egito, e só depois dessa separação é que poderia haver a situação de Deus habitar com eles. Deus enfatiza isso pelo uso do número 3, que na Bíblia indica uma coisa completa. Eles viajaram 3 meses até o Monte Sinai. Deus esperou 3 dias para estabelecer a sua aliança com eles. Depois esperou mais 7 dias. E só depois que eles estavam livres do Egito, simbolicamente separados plenamente, e literalmente separados também, só depois disso é que Deus se apresenta a Moisés e pede que construa um santuário para que ele possa ser adorado e para que ele possa habitar entre eles. Um pré-requisito importante. Primeiro, a separação plena e completa. Depois o Senhor vem habitar entre eles. Isso nos lembra que as igrejas locais precisam ser separadas também do mundo ao seu redor. Vamos pensar nisso com mais detalhes numa outra ocasião. Mas 2 Coríntios capítulo 6, aquele trecho que fala com tanta clareza sobre o jugo desigual, exatamente isso. Uma citação do profeta Isaías que diz, Deus dizendo ao seu povo, saí do meio deles e eu vos receberei e eu serei o vosso Deus e vocês o meu povo. Deus exige separação para poder ter comunhão com o seu povo. Aqueles que estão no seu pecado, aqueles que ainda estão figurativamente no Egito, não têm condições de desfrutar de comunhão com Deus. A comunhão que gozamos no ambiente de uma igreja local depende dessa separação. Mas se houve esse pré-requisito, vemos também no contexto a prioridade do tabernáculo. Porque assim que estavam separados do Egito, ainda estavam longe da terra prometida. Mas com pressa, eu digo com reverência, com pressa Deus já deu as instruções para o tabernáculo. Sem esperar que eles chegassem em Canaã e concluíssem a sua viagem, assim que são livres do Egito, assim que Deus estabelece a sua aliança com eles, então o Senhor diz, me farão um santuário para que eu habite entre eles. É o desejo de Deus ter comunhão conosco. E Ele dá prioridade a isso. Nós também deveríamos dar essa prioridade. Pensando nas palavras que o Senhor disse, vemos quem foi o proprietário do tabernáculo. O Senhor diz, me farão, farão para mim um tabernáculo. O tabernáculo não foi ideia de iniciativa, E o tabernáculo foi construído não para que o povo tivesse um lugar para adorar a Deus, mas para que Deus tivesse um lugar para habitar entre eles. É claro que o povo adorava a Deus no tabernáculo, sem dúvida alguma, mas Deus queria que o tabernáculo fosse construído para ele, foi uma iniciativa dele e foi para ele. E é muito fácil vermos como isso se aplica às igrejas locais também. Em 1 Coríntios capítulo 3, onde temos três figuras da igreja local, todas elas são seguidas da expressão de Deus. A igreja em Corinto e toda a igreja local é lavoura de Deus, é edifício de Deus e é santuário de Deus. Leia depois 1 Coríntios capítulo 3 e veja essa ênfase bem destacada. 1 Timóteo 3 também, a igreja é a casa de Deus. Então, a igreja não é nossa e não é para nós. Ela serve muito bem para nós, ela nos edifica, precisamos da comunhão com os irmãos, carecemos disso, mas nunca devemos procurar uma igreja porque ela acrescenta alguma coisa a nós. A igreja respeito. Mas vemos uma questão interessante que Deus diz para o povo: me farão um santuário, dando ao povo o privilégio e a responsabilidade de participarem dessa obra. Não foi como na criação do universo. Deus poderia ter dito: haja um tabernáculo. E Moisés escreveria embaixo: e houve um tabernáculo. Para quem criou o universo, teria sido muito fácil criar um tabernáculo. Mas Deus disse: vocês vão fazê-lo. Vocês me farão um santuário. E 1 Coríntios capítulo 3 afirma que nós somos, que a igreja local é o edifício de Deus, mas afirma no versículo seguinte: veja cada um como edifica. A igreja local é comparada a uma casa que pertence a Deus, a um edifício que está sendo construído para Deus. Mas os construtores que participam dessa obra somos nós. E é cada um, sem exceção, veja cada um como edifica. Além do proprietário e dos participantes, as palavras do Senhor falam também da pureza e do privilégio associado a essa habitação de Deus. Me farão um santuário. Também, mas nessa primeira menção é chamado de santuário. Primeira vez que a palavra santuário aparece na Bíblia. Deus está mandando construir alguma coisa que seria santa, separada das coisas ao seu redor, exclusiva para o uso dele, assim como 1 Coríntios capítulo 3 afirma que uma igreja local é o santuário de Deus. E lá tem um aviso muito solene: o santuário de Deus que sois vós é santo, diz o versículo 17 de 1 Coríntios capítulo 3. É importante pensar também sobre a santidade de uma igreja local. O Senhor continua dizendo: me farão um santuário para que eu habite entre eles, conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Havia uma planta que precisava ser seguida, um projeto. Eu não sei como Deus mostrou para Moisés um modelo, se ele viu literalmente um tabernáculo em três dimensões, ou se Deus simplesmente abriu o entendimento dele para que ele soubesse como era o tabernáculo, como quando o dom de línguas foi dado e outros tiveram a habilidade de falar em línguas que não conheciam. O texto não explica como, mas de alguma forma Moisés teve acesso a um modelo do tabernáculo. E aqui, antes da construção começar, há essa ênfase: vocês vão fazer um santuário, mas vai ser do meu jeito, diz o Senhor, vai ser conforme o modelo que eu escolhi. E cada detalhe daquela construção seguia o modelo dado por Deus. Exatamente como deveria acontecer numa igreja local. 1 Coríntios enfatiza muito essa uniformidade que havia naqueles dias e que deveria existir até o dia de hoje. Capítulo 4, versículo 17, Paulo fala que o ensino que ele costumava dar era dado em todas as igrejas. No capítulo 7, versículo 17, ele fala de ensino dado sobre o casamento. Novamente ele fala como ensino em cada igreja, falando sobre o véu. Ele mostra que era o costume das igrejas de Deus praticar a questão do homem ter cabeça descoberta e a mulher cabeça coberta nas reuniões da igreja. No capítulo 16, capítulo 14, desculpe, versículo 33, falando sobre a ordem de Deus e o silêncio das irmãs, ele fala como em todas as igrejas dos santos. E no capítulo 16, o ensino sobre as contribuições dado à igreja em Corinto é o mesmo que havia sido dado nas igrejas da Galácia. As igrejas não estão livres para seguirem a sua própria inclinação. Cremos na autonomia de cada igreja local, e é importante enfatizar isso. Mas autonomia não quer dizer liberdade para fazer o que eu bem entendo. Autonomia, no sentido bíblico da palavra, autonomia de uma igreja local quer dizer a liberdade para fazer o que o Senhor mandar que eu faça. E o Senhor tem um modelo só para todas as igrejas locais, deveria haver uniformidade. Mas o sétimo ponto que eu queria destacar rapidamente, talvez o mais precioso deles, é o propósito de tudo isso. Para que construir uma casa para Deus? Para que construir um santuário? Deus diz: me farão um santuário para que eu habite entre eles. E talvez a gente despreza um pouco, eu digo a gente, quer dizer falar de mim mesmo, a gente não dá o devido valor. O finalzinho de Êxodo, onde a glória de Deus encheu aquele tabernáculo, tente antes de dormir hoje ler de novo aqueles versículos e tentar imaginar o que aquilo representou para aquele povo. O temor, o espanto, a alegria que eles devem ter sentido vendo aquela glória sendo manifestada. E hoje nós estamos reunidos e não há nenhuma glória visível. Não há uma nuvem enchendo essa casa. Não há a glória visível de Deus. Mas nós cremos que o Senhor está presente entre nós. Me farão um santuário para que eu habite entre eles. O Senhor Jesus disse no Novo Testamento: onde estiverem dois ou três reunidos ao meu nome, ali estou eu no meio deles. Eu queria ter falado mais sobre isso, o tempo está quase acabando, mas pense um pouquinho sobre essas palavras tão profundas do Senhor Jesus Cristo. Palavras que muitas vezes são mal interpretadas. Muitos entendem que o Senhor está simplesmente dizendo: onde dois ou três se reunirem, eu vou estar presente na reunião, eu vou me reunir com vocês também. E não deixa de ser verdade que o Senhor está presente na nossa reunião, num sentido genérico, porque Ele é um Deus onipresente. E Ele prometeu em Mateus 28 e 20 estar com todos os seus até a consumação dos séculos. Em qualquer lugar onde dois ou três cristãos marcarem um encontro, o Senhor estará presente. Mas Mateus 18 e 20 não está falando disto. Não fala de um encontro casual e não fala simplesmente da presença do Senhor. Mateus 18 e 20 está nos ensinando que onde dois ou três estiverem reunidos regularmente por ação do Espírito Santo, o Senhor estará presidindo entre eles. Você pode depois confirmar o que eu vou dizer agora sobre a gramática usada ali. Eu não conheço o grego, mas há muitas ferramentas hoje para nós confirmarmos isso. A palavra traduzida reunidos ali, em Mateus 18 e 20, onde estiverem dois ou três reunidos ao meu nome, uma palavra que está na voz passiva, indicando que outra pessoa, outra força fez o reunir, outra pessoa atraiu essas pessoas a Cristo, indica alguma coisa feita no passado com efeitos no presente também. Não está descrevendo um encontro casual ou um encontro programado pelas próprias pessoas envolvidas, está falando de alguma ação exterior que atraiu alguns cristãos ao mesmo centro e que os mantém atraídos, que os mantém unidos. Está falando de um corpo formado, não de um encontro que aconteceu. Quando acabar a reunião e cada um for para sua casa, a igreja aqui no Gama continuará sendo a igreja no Gama, mesmo não estando reunidos. E onde estiverem dois ou três, diz o Senhor, um número mínimo, reunidos nesse sentido, agregados a Ele para formar uma igreja. O centro é reunidos ao meu nome, ao nome do Senhor Jesus Cristo. Algumas versões traduzem em meu nome, mas a preposição no grego indica uma direção que você tem como alvo. O nome de Cristo é a atração que nos levou a Ele. E tendo sido atraídos assim ao nome precioso do Senhor Jesus Cristo, nós contamos com a presença do Senhor governando entre nós, não apenas presente entre nós, não apenas participando, mas presidindo. O contexto de Mateus 18 deixa isso bem claro. E apresenta ali uma série de passos para a disciplina. Primeiro passo, uma conversa pessoal. Segundo passo, uma conversa com testemunhas. Terceiro passo, você sobe uma instância e apresenta o assunto à igreja. E se o ofensor não ouvir a igreja, então, diz o Senhor, considero como gentil e publicano. Não há uma corte de apelação superior aqui na terra para o cristão. A decisão da igreja deve ser respeitada. E por quê? O versículo 20 explica, começando com a palavra por quê. Porque onde dois ou três estiverem reunidos ao meu nome, ali estou eu no meio deles. O Senhor se digna em habitar numa igreja local, por isso ela é chamada casa de Deus. Isso confere à igreja uma dignidade que eu creio que nós não conseguimos compreender plenamente. Se Deus permitir, conforme os estudos forem avançando, isso vai ficar mais evidente. Eu queria começar no próximo estudo com o primeiro retrato nesse quadro ao meu lado, lá em cima, que mostra apenas a cortina e a entrada, a porta de entrada, a visão que todo mundo teria do tabernáculo, a visão exterior. Isso ilustra para nós algumas coisas sobre como o mundo lá fora deveria contemplar uma verdadeira igreja de Deus. O segundo retrato, em cima, do lado esquerdo, meu lado esquerdo, lado direito de vocês, mostra a visão que alguém teria, alguém que pudesse entrar dentro do átrio, dentro do pátio do tabernáculo. Ele veria o altar de holocaustos e a pia, e lá no fundo, o tabernáculo propriamente dito. O terceiro retrato, já descendo para o final desse banner aqui ao lado, mostra a visão do santuário, a visão que os sacerdotes tinham. O santuário tinha três móveis, uma mesa, um candeeiro e um altar de incenso. E os sacerdotes tinham acesso a esse lugar. E atrás do véu havia o Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote, apenas uma vez por ano, podia entrar. O que havia ali estava reservado para os olhos de Deus. Então você tem uma visão geral e ampla, que mostra o que as pessoas de fora devem ver. Tem uma visão de quem tem acesso ao pátio do tabernáculo, mas não pode entrar no tabernáculo propriamente dito. Você tem a visão de quem está lá dentro do santuário. E a visão, em quarto lugar, a visão reservada para o uso de Deus. Se nós pensarmos no tabernáculo como sendo figura da igreja local, aqueles que têm acesso ao santuário, os sacerdotes, são os membros da igreja. Nessa dispensação, todos nós somos sacerdotes, conforme 1 Pedro capítulo 2. Então, são visões diferentes. Nós vamos tentar entrar em detalhes sobre isso nos dias vindouros, se Deus permitir. Tudo para tentar esclarecer um pouco mais e confirmar um pouco mais essa verdade de Mateus capítulo 18. O privilégio de pertencer alguma coisa que pode ser chamada de casa de Deus. Não é pouca coisa, irmãos. Pensar que o Senhor estabelece esse privilégio, essa glória, de olhar para um grupo de irmãos e irmãs reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo e dizer: eu habitarei entre eles. Israel no deserto tinha o que nenhuma nação daquele tempo tinha. Todos tinham os seus deuses, mas nenhum deles tinha a presença do seu Deus habitando entre eles. E se nós entendêssemos realmente o que o Senhor quis dizer quando Ele disse: ali estou eu no meio deles, não só na hora da reunião, mas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas e meia por ano. O Senhor está entre uma igreja local. Isso explicaria para nós, resolveria os problemas que temos sobre a questão da autonomia das igrejas locais, evitaria muitos abusos que existem hoje em dia de pessoas carnais usurpando a autoridade que pertence ao Senhor e interferindo na vida de outras igrejas locais, algo que não é um pecado leve, é algo sério aos olhos de Deus. Se entendêssemos a glória de termos o Senhor conosco, eu creio que eu trataria de forma mais reverente, mais cuidadosa, qualquer igreja local. Deus nos ajude a pensar nisso e tirarmos proveito desses estudos para a honra e para a glória dEle. Amém.